Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta segunda-feira, 10 de abril, aqui na capital americana, 14 graus centígrados lá fora, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na sonoplastia Anacho Akali. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Nova fuga de informações de inteligência com impacto nas relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Novos ataques na República Democrática do Congo deixam muitos mortos. Entretanto, a nossa primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola. Presidente da UNITA faz fortes críticas ao governo de execuções e outras violações dos direitos humanos.
As autocracias não respeitam a dignidade da pessoa humana. Vejam as demolições, vejam as execuções sumárias das últimas semanas, dos últimos meses, que subiram completamente, que nunca cessaram nas Lundas, como caracterização fundamental, mas que em Luanda, nas últimas semanas, é um escândalo.
No IJA, mulheres com HIV-Sida clamam por ajuda.
Quero pedir encarecidamente, eu já concorri várias vezes, nunca tive êxitos. Pelo menos que eu possa trabalhar como colaboradora. Já cheguei a apanhar trombose, a minha vida tem sido muito difícil, muito mesmo.
Teremos também uma entrevista com Abel Chivuco-Vuco, que acredita que para já servir Angola será partido este ano e garante que não vai integrar a UNITA. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
E começamos com a notícia de que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, vai visitar o Vietnã e o Japão, porém de grande tensão com a China, por causa de Taiwan, anunciou hoje, segunda-feira, o Departamento de Estado. Na sua primeira visita ao Vietnã, Blinken vai analisar o que diz ser a visão compartilhada de uma região indo-pacífica próspera, pacífica e resiliente. No comunicado, o Departamento de Estado diz que Blinken vai fazer uma paragem na Hanoi, a caminho de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7, no Japão, de 16 a 18 de abril. Ele vai discutir na capital vietnamita o que o comunicado diz ser a nossa visão compartilhada de uma região indo-pacífica próspera, pacífica e resiliente. Esta visita à Ásia ocorre por entre tensões com a China sobre Taiwan. O Departamento da Defesa dos Estados Unidos disse que várias agências estão a trabalhar para avaliar os impactos de segurança nacional de um vazamento de documentos altamente confidenciais. O Departamento da Defesa continua a rever e a avaliar a validade dos documentos fotografados que circulam em sites da mídia social e que parecem conter material sensível e altamente classificado, disse a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, em comunicado. Singh disse que a segurança nacional é a maior prioridade do Pentágono e que as autoridades americanas se envolveram com aliados e parceiros e informaram os comitês de jurisdição do Congresso sobre a divulgação. O Departamento da Justiça americano disse sexta-feira que abriu uma investigação sobre o assunto. A informação, que inclui aparentes avaliações militares sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, de aliados dos Estados Unidos, apareceu em vários sites da mídia social. O governo da Coreia do Sul tentava esta segunda-feira conter as consequências políticas e diplomáticas depois que a mídia americana noticiou que os Estados Unidos, aliado de longa data do país, espiaram altos funcionários de segurança sul-coreanos. As alegações surgiram domingo, quando o New York Times publicou detalhes de um memorando vazado nos Estados Unidos, supostamente descrevendo discussões dentro do gabinete presidencial da Coreia do Sul sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O memorando fazia parte de um lote maior de documentos secretos militares e de inteligência dos Estados Unidos, a que já aludimos, que apareceram misteriosamente nas mídias sociais, criando problemas e vulnerabilidade de segurança nacional para Washington e muitos dos seus aliados. O presidente do Irã defendeu hoje a criação de uma frente unida de países islâmicos contra Israel, num momento de gravamente tensões após recentes confrontos na mesquita de Al-Aqsa, entre a polícia israelita e palestinianos barricados naquela mesquita em Jerusalém. Durante conversa telefónica com o homólogo argelino, reaçou que Teherão e Argel mantêm posições próximas e comuns sobre assuntos regionais e globais, nomeadamente em relação à Palestina e à população palestiniana oprimida. A presidência argelina disse, por sua vez, que os dois chefes de Estado abordaram a situação atual na Palestina ocupada, incluindo abusos e agressões na Cisjordânia e profanação, aliás, da mesquita de Al-Aqsa. Durante os confrontos, a polícia israelita deteve mais de 300 palestinianos e mais de 30 ficaram feridos. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko disse esta segunda-feira que o país precisa de garantias de segurança da Rússia, isto de acordo com a emissora estatal Belta. Os comentários foram feitos enquanto Lukashenko recebia o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. De acordo com a emissora, Lukashenko citou as suas conversas com o presidente russo Vladimir Putin na semana passada, dizendo que os dois líderes discutiram a necessidade de a Rússia proteger a Bielorrússia como seu próprio território se houvesse agressão contra a Bielorrússia. Putin provocou críticas no mês passado quando anunciou que a Rússia iria colocar armas nucleares táticas na Bielorrússia. As forças russas também usaram aquele país como área de preparação para lançar a invasão em grande escala da Ucrânia há mais de um ano. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos 4 pessoas morreram em tiroteio registado esta manhã num banco no centro de Louisville, no estado americano de Kentucky. O Departamento da Polícia Metropolitana, Louisville, disse que há pelo menos 5 vítimas. Os polícias trocaram tiros com o atirador, que aparentemente era um ex-funcionário do banco, mas não ficou claro como ele morreu. Autoridades do sudeste do Paquistão disseram esta segunda-feira que uma poderosa explosão de bomba atingiu o veículo policial, matando pelo menos 4 pessoas e ferindo outras 15. No Congo Democrático, cerca de 20 pessoas foram mortas em ataque no leste do país e, segundo o líder da sociedade civil local, Patrick Mokoa, AFP, ele acusou as forças democráticas aliadas de terem buscado agricultores a 30 km a oeste da cidade Osha, na província do Kivu Norte.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Obrigado por continuar na Voz da América. Em Angola, execuções sumárias e demolições são duas de várias consequências da consolidação do poder autocrático, alertou em Benguela o presidente da UNITA, numa comunicação em que teceu duras críticas ao MPLA. Ao analisar os desafios e as oportunidades no Estado Democrático e de Direito, a convite da Organização Cívica Omunga no fim de semana, Adalberto Costa Júnior afirmou que existe no país um projeto de manutenção de poder a qualquer preço que ignora o desenvolvimento social e económico, apesar da vice-presidente do partido no poder dizer o contrário. João Marcos.
A Omunga tentou promover um frente a frente entre Costa Júnior e o deputado do MPLA, Mário Pinto de Andrade, que até esteve em Benguela, mas o presidente da UNITA rejeitou, alegando que só debatia com o seu homólogo, o líder do MPLA, sem João Lourenço, com quem intencionava debater já na última campanha eleitoral, falou para militantes do seu partido, jovens estudantes e organizações da sociedade civil, tendo alertado que autocracias não respeitam os direitos humanos.
Faço a afirmação ainda mais precisa. O partido que nos governa tem um projeto de manutenção do poder a qualquer preço, impedindo o desenvolvimento. As autocracias não respeitam a dignidade da pessoa humana. Vejam as demolições, vejam as execuções sumárias das últimas semanas, dos últimos meses, que subiram completamente, que nunca cessaram nas Lundas, como caracterização fundamental, mas que em Luanda, nas últimas semanas, é um escândalo. Jovens baleados, 8 corpos que se encontram de manhã no Campoal. 10 corpos baleados que se encontram no Bem há uma semana. Mas quem faz isto? As autoridades em silêncio. A vida humana perde importância. A suspeição é que muitas destas mortes estão associadas à limpeza por parte de organizações de defesa e segurança.
Adalberto Costa Júnior aponta consequências económicas deste projeto de manutenção de poder.
A injustiça na distribuição da riqueza é o outro primo. E no acesso ao emprego, no acesso ao crédito e a criação de monopólios na mão dos amigos são, de facto, um risco enorme, porque são a destruição dos verdadeiros empresários angolanos, completamente descapitalizados e a sofrerem uma concorrência desleal dos monopólios criados pelo poder político.
Em sentido contrário, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, disse, no início do mês de março, que a agenda do seu partido prevê o reforço da democracia e o aumento de serviços básicos a nível das comunidades, tal como noticiou a Voz da América. Ela apontou o MPLA como a força capaz de levar a cabo as transformações necessárias, realçando que os 10 eixos estratégicos da agenda vão garantir prosperidade. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Em Malanje esteve o coordenador do projeto político para Já Servir Angola, Abel Chivukuvuku, quem acredita que o mesmo se tornará partido político em 2023. Em entrevista, o antigo candidato a vice-presidente da República pela Frente Patriótica Unida nas eleições de 2022, no entanto, garantiu que não irá entrar para a UNITA.
O coordenador do projeto político para a gente defende que há normas que determinam as formalidades para a legalização do partido político e estas foram cumpridas.
Neste momento nós determinamos como agenda este ano de 2023 temos que legalizar o Para Já Servir Angola. E há muitos caminhos, todos eles do foro judicial. E pensamos que até outubro, setembro, outubro, nós temos o Para Já legalizado.
O político descarta qualquer reintegração na organização criada por Jonas Savimbi.
Não. Primeiro, não considero a hipótese do Para Já não ser legalizado, porque os órgãos judiciais têm que respeitar os trâmites, as normas. Felizmente, agora estamos todos a assistir a um descrédito total do sistema judicial. Tribunal de Contas, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, está tudo embaixo.
Chivukuvuku, que garante a existência de uma Frente Patriótica Unida, viva e corporizada através do Grupo Parlamentar da UNITA, realiza concertações de liderança com os presidentes da UNITA e do Bloco Democrático, ressalta o papel dos partidos políticos da oposição.
Não tem valor nenhum nós passarmos a vida a criticar, criticar, criticar e depois ganhamos o quê? Temos que, de facto, realçar as coisas que estão erradas. Sim, senhor. Dizer que isso não está bem. Senhor presidente, isso não está bem. Senhor ministro, está errado. Fulano, falhaste. Mas também temos que ter a capacidade de indicar os caminhos. Essa é a minha lógica.
O coordenador do Para Já, S.A., diz que o governo pode fazer mais e garantir melhor condição de vida para o cidadão e não perpetuar a vergonha que se vive por todo o país, desde as condições dos casebres à falta de alimentação. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Numa altura em que o preço do milho registra uma relativa redução no mercado, com o quilograma rondar os 110 kwanzas na Huila, surge um debate em torno do valor comercial daquele cereal, em causa também a importância desse produto na segurança alimentar e sua importância na diversificação da economia. Teodoro Albano.
Em contexto de fome e seca vividos nos últimos anos, o preço do milho na região já chegou a atingir os 400 kwanzas. Para o coordenador do Fórum Angolano de Jovens Empreendedores, Piedade Pena, a valorização dos produtores de milho esbarra muitas vezes até nos problemas do escoamento da produção.
Nós continuamos a ter estes problemas de estrangulamento ainda dentro da cadeia produtiva. Então, para isso, nós precisamos reajustar os preços. Temos muito milho. É verdade que ainda temos ainda que produzir mais, mas este milho que já temos a nível da província e do país precisa ser escoado.
Encarregue pela gestão da Reserva Estratégica Alimentar, o grupo empresarial Carrinho começou a adquirir milho a 10 mil produtores locais, estimando chegar a 30 mil produtores até setembro do corrente ano. O diretor executivo da Carrinho Agri, David Maciel, acredita que a compra do milho aos produtores nacionais é um investimento que potencia as comunidades.
Este ano, certamente, vamos deixar ficar líquido no produtor acima de 4 mil milhões de kwanzas, não é? É equivalente àquele, ao valor da produção que o produtor nos vai entregar. Este ano vai ficar na comuna, vai ficar no município, vai ajudar muito a dinamizar a produção no setor familiar.
O governador da Huila, Nuno Mahapi, olha para o chamado corredor do milho para afirmar que é preciso valorizar a produção do cereal na zona.
Eu acredito que temos que definir, estudar estratégias de preços aceitáveis em função do custo real de que os nossos camponeses tenham feito. Temos que achar preços dignos para os nossos produtores.
Na Huila, as autoridades agrícolas locais fazem boas perspectivas do ano agrícola 2023. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E ainda no campo da economia, a consultora britânica Oxford Economics prevê um crescimento de 2,3% para Angola este ano, na sequência da expansão económica de 2% registada no ano passado, especialmente impulsionada pelo setor não petrolífero, que cresceu 4%. Em nota, os analistas daquela consultora escrevem que, estou a citar, o crescimento do Produto Interno Bruto real em 2022 foi de 3%, ligeiramente melhor que a nossa estimativa de 2,9%. A economia não petrolífera, que representa 75% do PIB, foi o principal motor do crescimento económico do ano passado, com uma expansão de 4% impulsionada pelo abrandamento das medidas contra a pandemia da Covid-19 e melhoria das políticas económicas durante a implementação do programa do Fundo Monetário Internacional. Numa visão para 2023, aqueles consultores apontam para um declínio na produção petrolífera que vai impulsionar uma moderação modesta do crescimento económico para 2,3% este ano, um valor próximo da previsão também do Banco Mundial feita na semana passada. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 12.080 e 17.655 kHz. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Em referência, nossa é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Os processos criminais contra o antigo presidente americano Donald Trump, também os casos que o antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro vai enfrentar na justiça, é um tema que vai levar-nos a um debate sobre a eventualidade também de líderes africanos poderem responder ante a justiça. Um debate para a próxima sexta-feira no África Agora. Não pode perder o próximo programa. Vamos agora para o IJO, onde a fome e o trauma da discriminação estão a impedir mulheres com HIV-Sida de tomarem os antirretrovirais, que permitem o aumento da imunidade e também que lhes permite viver muito mais tempo. Elas pediram ajuda à Primeira-Dama no momento e motivo foi acompanhado pelo nosso correspondente Muniz Francisco.
O grito de socorro foi lançado pelos pacientes portadores do vírus num encontro de confraternização realizado recentemente pela Primeira-Dama da província e o Gabinete Provincial da Saúde Pública. Dona Ingraça Fernando, viúva e mãe de 8 filhos, contou-nos o drama causado pela pandemia após a morte do seu marido.
Quem me transmitiu foi o próprio meu esposo. Ele foi um capitão da IFA, trabalhava na fronteira e foi chefe de posto médico da saúde de Maquiladora. Dos homens. Lá no serviço até hoje não sai nada êxito. Tenho a coragem de começar a trabalhar nas lavras, de começar a vender, mas o problema é, sem dinheiro nada de melhor. Para tomar esse medicamento forte também precisa ter um bocadinho de leite, um copo de leite. Precisamos mesmo grande ajuda.
Por outro lado, Albertina Pinto queixou-se de ser vítima de discriminação pelo próprio marido, que ela acusa de ter lhe transmitido a doença.
Em termos de medicamentos, nós temos recebido, sim senhora, mas tem momentos que nos encontramos encurraladas. Quero pedir encarecidamente, eu já concorri várias vezes, nunca tive êxitos. Pelo menos que eu possa trabalhar como colaboradora. Já cheguei a apanhar trombose, a minha vida tem sido muito difícil, muito mesmo. Tenho 2 filhos. Às vezes me pergunto como será a minha vida sem emprego. E ele me ri mesmo na cara. Foi ele quem me passou a doença. Mas ele me diz, vai lá se queixar ao tribunal. O porque ele já sabe que eu poderei receber uma minginha que não chegará para quase nada.
Maria Paulo, de 40 anos, um exemplo de superação, pediu às autoridades locais para criarem centros de acolhimento e de aconselhamento para acolher as pessoas estigmatizadas por conta da doença.
Pedimos à direção, ou se existe essa direção, que possam nos apoiar acerca disso.
Bernardo Adolfo de Andrade, coordenador da rede de pessoas vivendo com VIH na província, lamentou.
As dificuldades são enormes, não é? São várias. As mulheres, próprio que o grupo, há momentos, algumas não têm nenhuma dieta alimentar na primeira fase, não é? Principalmente quando ele entra no primeiro TARV, que é a primeira medicação. Essas pessoas pensam que talvez a vida terminou ali, pensa desistir por não faltar mesmo alguma dieta alimentar que ela possa conseguir pôr por cima da sua mesa. Esta é uma das preocupações maiores.
No entanto, Zulmira da Rocha, primeira-dama da província, e a diretora provincial da saúde, Kavenawete Kwadlaide Malavo, que tomaram nota das preocupações, prometeram fazer chegar às instâncias superiores do governo local. No universo de 8.939 pessoas testadas, foram diagnosticadas 178 casos positivos, dos quais constam apenas 105 pacientes em tratamento durante o primeiro trimestre do ano em curso, de acordo com os dados do Programa Provincial de Luta contra a SIDA no IJA. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Abrimos a revista esportiva em Angola hoje com basquetebol. Na quarta-feira arrancam os play-offs da grande final da 45ª edição do Campeonato Nacional Sénior Masculino da Modalidade, denominada Unitel Basket. Petro de Luanda e 1 de agosto aposto no Basketball Africa League. A BOL, a prova que a Voz América transmite a Liga Milionária Africana, que nesta edição está o Petro de Luanda, que estreia a propósito no próximo dia 27 de abril. Os militares voltaram a trabalhar hoje com o técnico camaronês Lazare Adingono, a corrigir os erros defensivos e ofensivos constatados no terceiro período do quarto jogo das meias-finais. A circulação de bola dominou a parte final do dia. Por seu lado, o brasileiro José Neto já tem o diagnóstico do 1 de agosto, depois de apreciar o último embate do adversário com o Interclube. O treino de hoje foi à porta fechada. A partir da quarta-feira, playoffs da Unitel Basket em Angola. Aqui nos Estados Unidos, na NBA, ontem foi o último dia da fase regular com os Golden State Warriors a garantir um lugar no play-off, terminando em sexto na Conferência Oeste após o triunfo sobre os Portland Trail Blazers. Com a Conferência Este já resolvida, a animação do derradeiro dia era toda para o Oeste, pois estavam ainda por definir os lugares do quinto ao nono lugar. Assim, os Los Angeles Clippers derrotaram os Phoenix Suns, equipa com quem vão medir forças precisamente na primeira ronda. É mais um match-up que promete. Quanto ao play-in, contará com a presença dos Los Angeles Lakers, que defrontarão os Minnesota Timberwolves. Quem ganhar vai diretamente para o play-off, ao passo que o derrotado deste jogo enfrentará o vencedor do Pelicans numa final pela última vaga. E amanhã, no futebol, regressa a Champions League, agora nos quartos de final, com dois jogos. O técnico Benfica, Roger Schmidt, alertou para os perigos do Inter da Itália, que eliminou o Porto nos oitavos de final. Porto, que ganhou o Benfica na sexta-feira, no Estádio da Luz. Ele disse que o Inter tem experiência, joga futebol atacante e defensivo, mas que o Benfica quer ganhar. Na Inglaterra, o Manchester City recebe o Bayern Munique num duelo relativo à primeira mão. Pep Guardiola, técnico dos Citizen, disse na conferência de imprensa da divisão hoje, e cito, é uma honra estar aqui contra um clube de elite como o Bayern de Munique. Vamos tentar sempre, mas isso não significa que vamos ganhar, complementou o técnico catalão. No Brasil, o técnico português do Palmeiras, Abel Ferreira, o Papa Taças, conquistou mais um título, o Campeonato Paulista, e aproveitou para se queixar do calendário apertado do Verdão, a equipe do Palmeiras. Ele até disse que os dirigentes do Brasil têm de mudar isto. Mas enviou uma flecha ao técnico do Manchester United.
O futebol aqui tem coisas fantásticas, mas tem outras que são desumanas. Já vos disse, ter 9 jogos num mês. O treinador do Manchester United queixa-se do Rashford porque se magoou, que é fruto da consequência de jogos que tem. eu gostava de lhe perguntar ou dizer, olha, eu nestes 2 meses vou ter 9 jogos por mês. Cala-te, pá, tu não sabes o que dizes. E nós aqui temos que mudar isto.
Ainda no Brasil, Vitor Pereira perdeu a sua 4ª final em apenas 3 meses no Flamengo e parece estar com as horas contadas.
Caminhamos para o final desta primeira meia hora dedicada a Angola. Na próxima hora teremos muitas informações. O Amâncio Miguel já está aqui nos estúdios. Entretanto, em Moçambique, com uma insurgência associada ao Estado Islâmico, a polícia diz que quer recolher armas que circulam ilegalmente em Cabo Delgado. Analistas dizem que a operação pode ser um fracasso. Ramos Miguel.
A polícia moçambicana desencadeou um movimento de recolha de armas de fogo e outros artefatos de guerra em mãos aliás, como parte dos esforços para combater a violência jihadista em Cabo Delgado. Mas há quem não acredite no sucesso desta operação, porque muitas dessas armas são fornecidas por elementos das próprias Forças de Defesa e Segurança, FDS. O movimento foi lançado no distrito de Mocimba da Praia. A cerimônia é dirigida pelo comandante provincial da polícia de Moçambique em Cabo Delgado, Vicente Chicote. Numa primeira fase, a operação vai abranger os distritos de Palma, Mocimba da Praia, Nangado, Moedumbe e Moeda, onde se fazem sentir as ações dos jihadistas que há cerca de 5 anos aterrorizam a província de Cabo Delgado.
Existe muita arma que está lá escondida e também pode haver algumas pessoas desses que desertam lá, não conseguem vir se apresentar, às vezes vêm com suas armas e acabam escondendo próximo da casa, dentro da casa. Alguns até mal intencionados, né? Pensar para envolver em atos criminais. Então, nesse sentido, nós queremos estimular a população para não terem medo de fazer entrega desses instrumentos, que nós não vamos perseguir a eles, nem vamos procurar saber muito mais, mas sim queremos que eles entreguem esses artefatos que podem representar perigo para a comunidade.
Entretanto, o analista político e sociólogo Francisco Massini diz que a iniciativa é boa, mas não acredita que durante a operação, cuja duração não foi indicada, seja possível recolher todas as armas em circulação ilegal na província de Cabo Delgado.
Parte das armas estão aqui em circulação. São armas que são fornecidas por alguns agentes da polícia desonestos. Portanto, não vai ser tarefa fácil a polícia controlar as armas. Uma coisa é verdade, há muitas, mas muitas armas em mãos alheias. E depois, não podemos esquecer também, além da polícia, uma parte das armas sai do exército, porque não estamos a falar de armas de guerra, que é o caso da AKM. Eu não sei se efetivamente o exército sabe quantas armas tem.
Para Francisco Matinho, o sucesso desta operação de recolha de armas em qualquer parte do país passa pela adoção de políticas públicas que contribuam para o combate à pobreza.
A melhor forma de combater a calamidade é primeiro combater a pobreza, inclusive.
Refira-se que, de acordo com a Organização Internacional da Migração, OIM, há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito e 4 mil mortes, segundo o projeto de registro de conflitos Atlético. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E assim chegamos ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 Minutos da Voz da América. Deixamos a todos com um pouquinho de música. Daqui a pouco está o Amâncio Miguel.
Bye.
São 13:30 aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos a 10 de abril de 2023. Na apresentação estou eu, Amancio Miguel. A realização é de Mariano Bartolomeu e a sonoplastia a cargo de Nashuan Kala. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade. Votos de boa escuta. Tal como dizia, as notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade, destacando os títulos: nova fuga de informações com impacto nas relações entre Estados Unidos e Coreia do Sul, novos ataques na República Democrática do Congo deixam muitos mortos. Desde Washington, D.C., transmitimos a Voz da América em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em modulação de frequência FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. E quando são 13:31 aqui em Washington, D.C., é hora de convidar o Álvaro Lugier Andrade para apresentar o noticiário internacional.
Começamos com notícias aqui nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano Antony Blinken visitará o Vietnã e o Japão por entre momentos de tensão com a China por causa de Taiwan, anunciou hoje o Departamento do Estado. Na sua primeira visita ao Vietnã, Blinken vai analisar o que diz ser a visão compartilhada de uma região indo-pacífica próspera, pacífica e resiliente. No comunicado, o Departamento do Estado diz que ele fará uma paragem em Hanoi, a caminho de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7, os 7 maiores economias do mundo, em Karuizawa, no Japão, de 16 a 18 de abril. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que várias agências estão a trabalhar para avaliar os impactos de segurança nacional de uma fuga de documentos altamente confidenciais. O Departamento acrescentou na nota continuar a rever e a avaliar a validade dos documentos fotografados que circulam nas redes sociais e que parecem conter material sensível e altamente classificado, afirmou a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Seng, em comunicado. Ela acrescentou que a segurança nacional é a maior prioridade do Pentágono e que as autoridades americanas se envolveram com aliados e parceiros e informaram os comitês de jurisdição do Congresso sobre essa mesma divulgação. Por outro lado, o governo da Coreia do Sul tentou nesta segunda-feira conter consequências políticas e diplomáticas depois da imprensa americana ter noticiado que Washington, aliado de longa data do país, espiou altos funcionários de segurança sul-coreanos. As alegações surgiram quando o New York Times publicou ontem detalhes de um memorando supostamente a descrever discussões dentro do gabinete presidencial da Coreia do Sul sobre o financiamento de armas à Ucrânia. Pelo menos 4 pessoas morreram num tiroteio registado na manhã desta segunda-feira num banco no centro de Louisville, no estado americano de Kentucky. O Departamento da Polícia Metropolitana disse no Twitter que há pelo menos 4 vítimas. Os polícias trocaram tiros com um atirador que aparentava ser um ex-funcionário do banco, mas não ficou claro como ele morreu. Vários veículos da polícia continuam no local e muitas pessoas foram vistas a serem transportadas em ambulância. Cerca de 20 pessoas foram mortas num ataque no leste da República Democrática do Congo, revelou hoje o líder da sociedade civil local, Patrick Mukowe, à AFP por telefone. Ele acusou as forças democráticas aliadas de terem emboscado agricultores a 30 quilómetros a oeste da cidade de Oixa, na província de Kivu do Norte. Jules Cambalé, que trabalha no necrotério do Hospital Oixa, disse ter recebido 19 corpos. Charles Ewata Omianga, administrador militar regional, confirmou o ataque que atribuiu a terroristas das forças democráticas aliadas.
São 13:34 aqui em Washington, D.C. Depois do noticiário com o Álvaro Lugier Andrade, vamos agora ao espaço de reportagem. com uma insurgência associada ao Estado Islâmico. A polícia moçambicana diz que quer recolher armas que circulam ilegalmente na província de Cabo Delgado, a norte do país. Analistas dizem que a operação pode ser um fracasso por não haver nenhuma indicação da quantidade de armas em circulação. Ramos Miguel reporta.
A polícia moçambicana desencadeou o movimento de recolha de armas de fogo e outros artefatos de guerra em mãos aliás como parte dos esforços para combater a violência jihadista em Cabo Delgado, mas há quem não acredita no sucesso desta operação porque muitas dessas armas são fornecidas por elementos das próprias Forças de Defesa e Segurança, FDS. O movimento foi lançado no distrito de Mocimba da Praia. A cerimônia é dirigida pelo comandante provincial da polícia de Moçambique em Cabo Delgado, Vicente Chicote. Numa primeira fase, a operação vai abranger os distritos de Palma, Mocimba da Praia, Nangado, Moedumbe e Moeda, onde se fazem sentir as ações dos jihadistas que há cerca de 5 anos aterrorizam a província de Cabo Delgado.
Existe muita arma que está lá escondida e também pode haver algumas pessoas desses que desertam lá, não conseguem vir se apresentar, às vezes vêm com suas armas e acabam escondendo próximo da casa, dentro da casa. Alguns até mal intencionados, né? Pensar para envolver em atos criminais. Então, nesse sentido, nós queremos estimular a população para não terem medo de fazer entrega desses instrumentos, que nós não vamos perseguir a eles, nem vamos procurar saber muito mais, mas sim queremos que eles entreguem esses artefatos que podem representar perigo para a comunidade.
Entretanto, o analista político e sociólogo Francisco Massini diz que a iniciativa é boa, mas não acredita que durante a operação, cuja duração não foi indicada, seja possível recolher todas as armas em circulação ilegal na província de Cabo Delgado.
Parte das armas estão aqui em circulação. São armas que são fornecidas por alguns agentes da polícia desonestos. Portanto, não vai ser tarefa fácil a polícia controlar as armas. Uma coisa é verdade, há muitas, mas muitas armas em mãos alheias. E depois, não podemos esquecer também, além da polícia, uma parte das armas sai do exército, porque estamos a falar de armas de guerra, que é o caso da AKPM. Eu não sei se, efetivamente, o exército sabe quantas armas tem.
Para Francisco Matinho, o sucesso desta operação de recolha de armas em qualquer parte do país passa pela adoção de políticas públicas que contribuam para o combate à pobreza.
A melhor forma de combater a criminalidade é primeiro combater a pobreza.
Refira-se que, de acordo com a Organização Internacional da Migração, OIM, há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito e 4 mil mortes, segundo o projeto de registro de conflitos Atlante. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. A Rede dos Direitos Humanos exige que o Hospital Central de Maputo divulgue a autópsia para que sejam conhecidas as causas da morte da filha do casal Mangena, um cidadão angolano que está sob custódia do SENAME, que é o Serviço de Investigação Criminal de Moçambique, após ter fugido do seu país na sequência de esquemas do tráfico de drogas, segundo ele próprio afirmou. A maior unidade hospitalar de Maputo relacionou a morte com o facto do parto ter sido prematuro. Reporta também, a partir de Maputo, o Alfredo Júnior.
Foi através das redes sociais que Mami, esposa de Mangena, angolano que fugiu do seu país com a sua família após ter denunciado o suposto envolvimento de polícias e políticos no tráfico de drogas, que está no país sob custódia do Serviço Nacional de Migração, SENAMI, responsabilizou os médicos do Hospital Central de Maputo pela morte da sua filha recém-nascida.
Nós vamos ser mortos aqui em Moçambique por causa da senhora ministra, que é corrupta, bandida, que mandou matar a minha filha com a doutora Gene e o doutor Mota. Ele disse que a doutora que nos deu o relatório disse: nós só estamos a obedecer ordem, só estamos a cumprir ordem, nós estamos a pedir socorro. Estamos a pedir socorro à comunidade internacional.
Reagindo a estas acusações, Justino Madeira, médico do Hospital Central de Maputo, considerou que a morte da filha do casal Mangena está relacionada com o fato de o parto ter sido prematuro.
Foi explicada à mãe, desde antes do parto, a cesariana, dos riscos e também da gravidade do caso. E logo após o nascimento do bebê, também foi explicada que trata-se de um prematuro e que tinha que ter cuidados no berçário. Só que, infelizmente, acabou tendo óbito. Mas é preciso referir que teve, sim, informações de cada passo que foi dado. A ginecologia deu a informação antes mesmo da cesariana e a pediatria a nível do berçário também deu a informação do estado.
Adriano Nuvunga, da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos, considerou ser pertinente a divulgação da autópsia para o esclarecimento deste caso.
Porque até a notícia da morte da criança não havia relato de situação de doença do bebê. Então, nesse caso, é preciso que haja uma autópsia urgente, transparente, para nos dizer as causas da morte. Mas há também a questão do acesso à saúde por parte da mãe. Há uma violação aqui de direitos humanos no que toca ao direito à saúde para a mãe. A mãe era uma gestante, mas os cuidados da saúde que tinham eram bastante limitados. E isto é inaceitável a ser feito pelo Estado moçambicano.
O Hospital Central de Maputo afirma que já está a produzir relatório para que as causas desta morte sejam conhecidas.
Está a ocorrer mesmo uma situação que envolve o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, o Departamento de Pediatria, a nível da direção também, e também da direção do próprio hospital. Está-se a fazer esse tipo de estudo. Porque não se, é um caso que está a ser necessário o envolvimento desses setores todos que falei, mas também do próprio Ministério.
A mulher de Mangena entrou na maternidade do Hospital Central de Maputo no dia 31 de março passado. No dia 5 de abril, deu à luz prematuramente e a sua filha veio a falecer no dia 7 de abril. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Reportando a partir de Maputo, são 13 horas e 41 minutos, 19h41 em Moçambique, 18h41 em Angola, 17h41 na Guiné-Bissau. E é mesmo para Guiné-Bissau que vamos. Especialistas consideram que, para acabar com a mendicidade das crianças guinenses, conhecidas como talibês nas ruas de Bissau e de outras importantes cidades, é necessário ter ações concertadas entre o Estado, os mestres corânicos e organizações que intervêm no mesmo setor. É a reportagem de Lassana Kassamá.
Laudelino Medina, secretário-executivo da Associação dos Amigos das Crianças, a primeira organização guineense envolvida diretamente na identificação e recolha das crianças talibés da Guiné-Bissau, particularmente as que são enviadas para o vizinho Senegal, defende que a decisão do Presidente da República por si só não resolve o problema.
Esta medida requer uma concertação e um acompanhamento de diferentes atores que intervêm na cadeia de proteção da criança, porque se trata de uma problemática tradicional, profundamente enraizada no país. Há muitas crianças que se encontram nessa situação, tanto a nível nacional, bem como a nível transnacional. Só para ter uma ideia, há um estudo ao nível da grande região de Dakar, numa amostra de 6.700 crianças, talibês mendigando nas ruas daquele país vizinho, 30% das crianças são originárias da Guiné-Bissau. Isto é demasiado para nós, portanto, temos que tomar decisão. Só que requer ações concertadas, no sentido de retirar as crianças com dignidade nas ruas.
O sociólogo guineense Ivanildo Paulo Boyan considera que as escolas corânicas têm um papel importante na sociedade guineense, sobretudo pela sua contribuição na construção social e na formação do homem. Daí que, na sua opinião, o Estado tem uma obrigação para com as escolas corânicas da Guiné-Bissau.
Há uma explícita missão do Estado, enquanto agente de bem e detentor das obrigações, em criar condições para o funcionamento das escolas corânicas, diferentemente das escolas privadas, considerando que é mais da natureza comunitária para o ensino do moral e lições corânicas.
De acordo com os dados da Associação Guinense de Luta contra a Imigração Irregular, Tráfico de Seres Humanos e Proteção das Crianças, citados pelo sociólogo, só em Bissau oficialmente são registadas 22 escolas corânicas, albergando 722 crianças entre 3 aos 8 anos de idade. Ivanildo Paulo Bolhão defende, por isso, que as escolas corânicas devem deixar de ser da exclusiva responsabilidade dos imamas ou de mestres.
A comunidade tem que considerar que, o facto de haver necessidade de formação das crianças no ensino corânico, há que haver também a apropriação dessa mesma comunidade em sustentar, através de propinas ou qualquer forma que possa rentabilizar, os custos de funcionamento dessas escolas.
A problemática das crianças talibés continua a animar debate na Guiné-Bissau e sob o escrutínio dos especialistas e atores que intervêm no setor. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. De Bissau, vamos agora a Angola. Execuções sumárias e demolições no país são duas de várias consequências da consolidação do poder autocrático, alertou em Benguela o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, numa comunicação em que teceu duras críticas ao MPLA, o partido que está no poder em Angola desde 1975. Ao analisar os desafios e oportunidades num Estado democrático e de direito, na última semana, convido a organização cívica Omunga, o líder da UNITA, afirmou que existe no país um projeto de manutenção de poder a qualquer preço que ignora o desenvolvimento social e económico. Detalhes com o João Marcos.
A Omunga tentou promover um frente-a-frente entre Costa Júnior e o deputado do MPLA, Mário Pinto de Andrade, que até esteve em Benguela. Mas o presidente da UNITA rejeitou, alegando que só debatia com o seu homólogo, o líder do MPLA, sem João Lourenço, com quem tencionava debater já na última campanha eleitoral, falou para militantes do seu partido, jovens estudantes e organizações da sociedade civil, tendo alertado que autocracias não respeitam os direitos humanos.
Faço a afirmação ainda mais precisa. O partido que nos governa tem um projeto de manutenção do poder a qualquer preço, impedindo o desenvolvimento. As autocracias não respeitam a dignidade da pessoa humana. Vejam as demolições, vejam as execuções sumárias das últimas semanas, dos últimos meses, que subiram completamente, que nunca cessaram nas Lundas, como caracterização fundamental, mas que em Luanda, nas últimas semanas, é um escândalo. Jovens baleados, 8 corpos que se encontram de manhã no campo. 10 corpos baleados que se encontram no Bengo há uma semana. Mas quem faz isto? As autoridades em silêncio. A vida humana perde importância. A suspeição é que muitas destas mortes estão associadas à limpeza por parte de organizações de defesa e segurança.
A Adalberto Costa Júnior aponta consequências económicas deste projeto de manutenção de poder.
A injustiça na distribuição da riqueza é outro brinco. E no acesso ao emprego, no acesso ao crédito e a criação de monopólios na mão dos amigos são, de facto, um risco enorme, porque são a destruição dos verdadeiros empresários angolanos, completamente descapitalizados e a sofrerem uma concorrência desleal dos monopólios criados pelo poder político.
Em sentido contrário, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, disse no início do mês de março que a agenda do seu partido prevê o reforço da democracia e o aumento de serviços básicos a nível das comunidades. Tal como noticiou a Voz da América, ela apontou o MPLA como a força capaz de levar a cabo as transformações necessárias, realçando que os 10 eixos estratégicos da agenda vão garantir prosperidade. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Uma fuga de informação revelou documentos secretos dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia e outros temas, mas alguns foram aparentemente falsificados pela Rússia. Luís Costa Ribas.
Fotografias de documentos em língua inglesa, com marcas de que são secretos, apareceram no Twitter nos últimos dias. Analistas dizem que os documentos parecem ser reais, mas a informação em alguns foi adulterada antes da sua divulgação pública. Andrei Piontkovski é um analista do Instituto da Rússia Moderna.
É uma fuga, claro, onde se pode ver o dedo da propaganda russa e dos serviços especiais, principalmente devido ao número de perdas, que é absolutamente ridículo, 17 mil russos e 75 mil ucranianos. Este erro expõe-os completamente e mostra que a principal razão disto foi convencer o público russo de que apenas 17 mil soldados morreram.
Os documentos classificados dão conta de esforços americanos e da NATO para apoiar as forças ucranianas antes de uma ofensiva planeada para a primavera. Contêm informações sobre entregas de armas do Ocidente, bem como sobre a formação e prontidão das tropas ucranianas. Os documentos não abordam estratégias de combate e já têm 5 semanas, revelando mais uma imagem do momento em que foram escritos do que um plano de batalha, dizem os analistas. Dizem também que a fuga de informação se destina a fazer crer aos russos e ao mundo que a relação entre a Ucrânia e os seus parceiros ocidentais é fraca. Não é bem assim, diz a Ucrânia.
Temos uma cooperação muito construtiva com os nossos parceiros. Eles compreendem exatamente o que é, como e em que fase nos encontramos. É essencial estarmos em sintonia para receber ferramentas específicas para cada fase da guerra. Os parceiros têm de saber que ferramentas, em que quantidade e porquê precisamos em cada fase da guerra. Informamos os nossos parceiros sobre todos os aspectos.
Os analistas dizem que é difícil medir o impacto imediato da divulgação dos documentos nos combates na Ucrânia.
O assassinato do jornalista camaronês Martínez Zogo no início deste ano trouxe à tona as ameaças enfrentadas pela imprensa. Ana Guedes.
Aman Mana, editor do jornal diário camaronês Le Jour, tem simplesmente a sua última conversa com o amigo e colega jornalista Martínez Zogo.
Ele disse que tem medo, prestes a ser morto. Ele estava preocupado com a sua vida. Ele me disse, quando eles me matarem, eles vão matar a ti também.
Zogo, diretor administrativo da estação de rádio Amplitude FM, vinha recebendo ameaças de morte há várias semanas. A 17 de janeiro, Zogo percebeu que estava a ser seguido e dirigiu-se a uma esquadra esperando proteção. Ele não encontrou nenhuma. Ângela Quintal é do Comitê para a Proteção de Jornalistas. Os portões estavam fechados, a polícia não permitiu que ele entrasse e ele foi arrastado para fora do carro por quatro homens encapuçados. A 22 de janeiro, o corpo nu e mutilado de Zogo foi encontrado perto de Soan, subúrbio da capital Yaoundé. Mana disse que ele estava tão desfigurado que a sua esposa teve dificuldades a identificá-lo. A polícia prendeu várias pessoas, incluindo o magnata da imprensa Jean-Pierre Amougo Balinga, sobre quem Zogo havia denunciado, e membros da agência de inteligência DGRE de Camarões. Conhecido pelas suas conexões com o gabinete do antigo presidente Paulo Pia, Balinga ganhou destaque na década de 1990. Desde o assassinato de Zogo, repórteres investigaram as alegações de que Balinga usou o seu próprio império para promover os seus interesses e ameaçar os críticos. Agora é acusado de complicidade na tortura de Zogo. O advogado Balinga negou as acusações e disse que a prisão é ilegal. Uma audiência de fiança está prevista para o final deste mês. Mas mesmo com prisões rápidas, o assassinato reflete uma preocupação mais ampla com a liberdade de imprensa nos Camarões, com jornalistas a enfrentarem perseguições, prisões e intimidações. Membros da família do Zogo também dizem que estão a ser ameaçados. Ângela Quintal diz que a violência visa silenciar os jornalistas. We need to ensure that there's some sort of accountability. Precisamos garantir que haja algum tipo de responsabilidade e que aqueles que o mataram sejam responsabilizados, porque infelizmente quando silenciam um jornalista, silenciam o jornalista para sempre, mas também silenciam outros que ficam com medo. Enquanto a polícia investiga o assassinato de Zogo, os advogados pressionam para garantir justiça e proteção para a sua família.
São 13 horas e 53 minutos aqui em Washington. Hora de convidar o Álvaro Lugier Andrade para apresentar a página reservada ao desporto.
Abrimos a revista esportiva em Angola hoje com basquetebol. Na quarta-feira arrancam os playoffs da grande final da 45ª edição do Campeonato Nacional Sénior Masculino da Modalidade, denominada Unitel Basket. Petro de Luanda e 1 de agosto aposto no Basketball Africa League. A BOL, a prova que a Voz da América transmite a Liga Milionária Africana, que nesta edição está o Petro de Luanda, que estreia a propósito no próximo dia 27 de abril. Os militares voltaram a trabalhar hoje com o técnico camaronês Lazare Adingono a corrigir os erros defensivos e ofensivos constatados no terceiro período do quarto jogo das meias finais. A circulação de bola dominou a parte final do dia. Por seu lado, o brasileiro José Neto já tem o diagnóstico do 1 de agosto, depois de apreciar o último embate do adversário com o Interclube. O treino de hoje foi à porta fechada. A partir da quarta-feira, playoffs da Unitel Basket em Angola. Aqui nos Estados Unidos, na NBA, ontem foi o último dia da fase regular com os Golden State Warriors a garantir um lugar no playoff, terminando em sexto na Conferência Oeste após o triunfo sobre os Portland Trail Blazers. Com a Conferência Este já resolvida, a animação do derradeiro dia era toda para o Oeste, pois estavam ainda por definir os lugares do quinto ao nono lugar. Assim, os Los Angeles Clippers derrotaram os Phoenix Suns, equipa com quem vão medir forças precisamente na primeira ronda. É mais um match-up que promete. Quanto ao play-in, contará com a presença dos Los Angeles Lakers, que defrontarão os Minnesota Timberwolves. Quem ganhar vai diretamente para o play-off, ao passo que, derrotado deste jogo, enfrentará o vencedor do Pelicans numa final pela última vaga. De amanhã, no futebol, regressa a Champions League, agora nos quartos de final, com dois jogos. O técnico Benfica, Roger Schmidt, alertou para os perigos do Inter da Itália, que eliminou o Porto nos oitavos de final. Porto, que ganhou o Benfica na sexta-feira, no Estádio da Luz. Ele disse que o Inter tem experiência, joga futebol atacante e defensivo, mas que o Benfica quer ganhar. Na Inglaterra, o Manchester City recebe o Bayern Munique num duelo relativo à primeira mão. Pep Guardiola, técnico dos Citizen, disse na conferência de imprensa da televisão hoje, e cito, é uma honra estar aqui contra um clube de elite como o Bayern de Munique. Vamos tentar sempre, mas isso não significa que vamos ganhar, complementou o técnico catalão. No Brasil, o técnico português do Palmeiras, Abel Ferreira, o Papa Taças, conquistou mais um título, o Campeonato Paulista, e aproveitou para se queixar do calendário apertado do Verdão, a equipe do Palmeiras. Ele até disse que os dirigentes do Brasil têm de mudar isto, mas enviou uma flecha ao técnico do Manchester United.
O futebol aqui tem coisas fantásticas, mas tem outras que são desumanas. Já vos disse, ter 9 jogos num mês. O treinador do Manchester United queixa-se do Rashford porque se magoou, que é fruto da consequência de jogos que tem. Eu gostava de lhe perguntar ou dizer, olha, eu nestes 2 meses vou ter 9 jogos por mês. Cala-te, pá, tu não sabes o que dizes. E nós aqui temos que mudar isto.
Ainda no Brasil, Vítor Pereira perdeu a sua quarta final em apenas 3 meses no Flamengo e parece estar com as horas contadas.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E no programa de sexta-feira iremos falar sobre a tendência de continuidade no poder por parte de alguns líderes africanos, os regimes autocráticos e também a questão da impunidade. África Agora é sempre à sexta-feira. E agora sim, ponto final, Néstor Local na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na direção, eu sou a Mãe Miguel. Até já.
Let me.
14 horas em Washington, D.C., Voz da América, emissão vespertina, a terceira parte, neste 10 de abril de 2023. No som Nacional, na realização, o Lio Sahilo e sua mãe Miguel, votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e durante a transmissão local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos com notícias em texto, áudio e vídeo através do Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é voaportugues. E no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, na Guiné-Bissau, os especialistas pedem ações que consideram que possam acabar com a mendicidade das crianças guinenses conhecidas por talibãs. Filho do angolano Magena morre no Hospital de Maputo e há pedidos de esclarecimento. Estes os pontos que iremos destacar nos próximos minutos. Na Guiné-Bissau, os especialistas consideram que para acabar com a mendicidade das crianças guinenses, consideradas por talibãs nas ruas de Bissau e de outras capitais dos países vizinhos, é necessário ter ações concertadas entre o governo, membros corânicos, mestres corânicos e organizações que intervêm no setor. É a reportagem de Lassana Kassamá.
Laudilino Medina, secretário-executivo da Associação dos Amigos das Crianças, a primeira organização guineense envolvida diretamente na identificação e recolha das crianças talibãs da Guiné-Bissau, particularmente as que são enviadas para o vizinho Senegal, defende que a decisão do Presidente da República por si só não resolve o problema.
Esta medida requer uma concertação e um acompanhamento de diferentes atores que intervêm na cadeia de proteção da criança, porque se trata de uma problemática tradicional, profundamente enraizada no país. Há muitas crianças que se encontram nessa situação, tanto a nível nacional, bem como a nível transnacional. Só para ter uma ideia, há um estudo ao nível da grande região de Dakar, numa amostra de 6.700 crianças, talibãs mendigando nas ruas daquele país vizinho, 30% das crianças são originárias da Guiné-Bissau. Isto é demasiado para nós. Portanto, temos que tomar decisão. Só que requer ações concertadas, no sentido de retirar as crianças com dignidade nas ruas.
O sociólogo guineense Ivanildo Paulo Boyan considera que as escolas corânicas têm um papel importante na sociedade guineense, sobretudo pela sua contribuição na construção social e na formação do homem. Daí que, na sua opinião, o Estado tem uma obrigação para com as escolas corânicas da Guiné-Bissau.
Há uma explícita missão do Estado, enquanto agente de bem e detentor das obrigações, em criar condições para o funcionamento das escolas corânicas, diferentemente das escolas privadas, considerando que é mais da natureza comunitária para o ensino do moral e lições corânicas.
De acordo com os dados da Associação Guinense de Luta contra a Imigração Irregular, Tráfico de Seres Humanos e Proteção das Crianças, citados pelo sociólogo, só em Bissau oficialmente são registadas 22 escolas corânicas, albergando 722 crianças entre 3 aos 8 anos de idade. Ivanildo Paulo Bolhão defende, por isso, que as escolas corânicas devem deixar de ser da exclusiva responsabilidade dos imamas ou de mestres.
A comunidade tem que considerar que, o facto de haver necessidade de formação das crianças no ensino corânico, há que haver também apropriação dessa mesma comunidade em sustentar, através de propinas ou qualquer forma que possa rentabilizar, os custos de funcionamento dessas escolas.
A problemática das crianças talibãs continua a animar debate na Guiné-Bissau e sob o escrutínio dos especialistas e atores que intervêm no setor. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, de Bissau para Maputo. A Rede dos Direitos Humanos diz que o Hospital Central de Maputo deve divulgar a autópsia para que sejam conhecidas causas da morte da filha do casal Magena, um casal angolano que está sob custódia do SENAM após ter fugido do seu país na sequência de esquemas de tráfico de drogas. A maior unidade hospitalar de Maputo relacionou a morte com o facto do parto ter sido prematuro. Alfredo Júnior reporta.
Foi através das redes sociais que Mami, esposa de Manzena, angolano que fugiu do seu país com a sua família após ter denunciado o suposto envolvimento de polícias e políticos no tráfico de drogas, que está no país sob custódia do Serviço Nacional de Migração, SENAMI, responsabilizou os médicos do Hospital Central de Maputo pela morte da sua filha recém-nascida.
Nós vamos ser mortos aqui em Moçambique por causa da senhora ministra, que é corrupta, bandida, que mandou matar a minha filha com a doutora Gene e o doutor Mota. Ele disse que a doutora que nos deu o relatório disse: nós só estamos a obedecer ordem, só estamos a cumprir ordem. Nós estamos a pedir socorro. Estamos a pedir socorro à comunidade internacional.
Reagindo a estas acusações, Justino Madeira, médico do Hospital Central de Maputo, considerou que a morte da filha do casal Manzena está relacionada com o fato de o parto ter sido prematuro.
Foi explicada à mãe, desde antes do parto, a cesariana, dos riscos e também da gravidade do caso. E logo após o nascimento do bebê, também foi explicada que trata-se de um prematuro e que tinha que ter cuidados no berçário. Só que, infelizmente, acabou tendo óbito. Mas é preciso referir que teve, sim, informações de cada passo que foi dado. A ginecologia deu a informação antes mesmo da cesariana e a pediatria a nível do berçário também deu a informação do estado.
Adriano Nuvunga, da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos, considerou ser pertinente a divulgação da autópsia para o esclarecimento deste caso.
Porque até a notícia da morte da criança não havia relato de situação de doença do bebê. Então, nesse caso, é preciso que haja uma autópsia urgente, transparente, para nos dizer as causas da morte. Mas há também a questão do acesso à saúde por parte da mãe. Há uma violação aqui de direitos humanos no que toca ao direito à saúde para a mãe. A mãe era uma gestante, mas os cuidados da saúde que tinham eram bastante limitados. E isto é inaceitável a ser feito pelo Estado moçambicano.
O Hospital Central de Maputo afirma que já está a produzir relatório para que as causas desta morte sejam conhecidas.
Está a ocorrer mesmo uma situação que envolve o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, o Departamento de Pediatria, a nível da direção também, e também da direção do próprio hospital. Está-se a fazer esse tipo de estudo. Porque não se, é um caso que está a ser necessário o envolvimento desses setores todos que falei, mas também do próprio Ministério.
A mulher de Manzena entrou na maternidade do Hospital Central de Maputo no dia 31 de março passado. No dia 5 de abril, deu à luz prematuramente e a sua filha veio a falecer no dia 7 de abril. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. São 14 horas e 8 minutos aqui em Washington, D.C., de onde continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Com uma insurgência associada ao Grupo Estado Islâmico, a polícia moçambicana disse que quer recolher armas que circulam ilegalmente em Cabo Delgado, no norte do país. Analistas, no entanto, dizem que essa operação pode ser um fracasso por não haver nenhuma indicação da quantidade de armas em circulação. Ramos Miguel.
A polícia moçambicana desencadeou o movimento de recolha de armas de fogo e outros artefatos de guerra em mãos aliás, como parte dos esforços para combater a violência jihadista em Cabo Delgado, mas há quem não acredita no sucesso desta operação porque muitas dessas armas são fornecidas por elementos das próprias Forças de Defesa e Segurança, FDS. O movimento foi lançado no distrito de Mocimboa da Praia. A cerimônia é dirigida pelo comandante provincial da polícia de Moçambique em Cabo Delgado, Vicente Chicote. Numa primeira fase, a operação vai abranger os distritos de Palma, Mocimboa da Praia, Nangado, Moedumbe e Moeda, onde se fazem sentir as ações jihadistas que há cerca de 5 anos aterrorizam a província de Cabo Delgado.
Existe muita arma que está lá escondida e também pode haver algumas pessoas desses que desertam lá, não conseguem vir se apresentar, às vezes vêm com suas armas e acabam escondendo próximo da casa, dentro da casa. Alguns até mal intencionados, né? Pensar para envolver cometessem atos criminais. Então, nesse sentido, nós queremos estimular a população para não terem medo de fazer entrega desses instrumentos, que nós não vamos perseguir a eles, nem vamos procurar saber muito mais, mas sim queremos que eles entreguem esses artefatos que podem representar perigo para a comunidade.
Entretanto, o analista político e sociólogo Francisco Massini diz que a iniciativa é boa, mas não acredita que durante a operação, cuja duração não foi indicada, seja possível recolher todas as armas em circulação ilegal na província de Cabo Delgado.
Parte das armas estão aqui em circulação. São armas que são fornecidas por alguns agentes da polícia desonestos. Portanto, não vai ser tarefa fácil a polícia controlar as armas. Uma coisa é verdade, há muitas, mas muitas armas em mãos alheias. E depois, não podemos esquecer também, além da polícia, uma parte das armas sai do exército, porque estamos a falar de armas de guerra, que é o caso da AKR. Eu não sei se efetivamente o exército sabe quantas armas tem.
Para Francisco Matinho, o sucesso desta operação de recolha de armas em qualquer parte do país passa pela adoção de políticas públicas que contribuam para o combate à pobreza.
A melhor forma de combater a criminalidade é primeiro combater a pobreza, inclusive.
Refira-se que, de acordo com a Organização Internacional da Migração, OIM, há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito e 4 mil mortes, segundo o projeto de registro de conflitos ATLED. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Angola, as aulas no ensino superior público estão suspensas há mais de um mês por conta da greve por tempo indeterminado decretada pelo Sindicato Nacional dos Professores de Ensino Superior, que aguarda por uma resposta do governo quanto à exigência de salário condigno e o seguro de saúde, dois pontos que dividem as partes. Enquanto tarda a chegar a solução para o levantamento da greve, milhares de estudantes continuam em casa com receio de verem o ano letivo comprometido. O nosso correspondente Arandipa fala sobre esta questão com o sindicato, o movimento de estudantes e o analista político Arandipa.
Devido ao silêncio do governo de Angola e de outras instituições, Eduardo Pérez Alberto diz que esta conduta vai agravar ainda mais a situação e admite mesmo que o presente ano letivo pode ser anulado. O sindicalista lamenta a insensibilidade das autoridades e reafirma que não vão recuar.
O governo está em silêncio, o Ministério do Ensino está em silêncio. Lamentavelmente, essa conduta poderá conduzir até a anulação do ano acadêmico, porque os professores, mesmo com essas ameaças, nós não vamos recuar. A greve é nacional e a greve é por tempo indeterminado. Não importa as consequências. Aliás, não é a morte do secretário-geral ou da sua filha, ou de um parente seu, ou de um membro de qualquer órgão, secretário nacional, mesmo da Assembleia Geral ou equipe negocial, que vai parar a greve. Muito pelo contrário, isso poderá provocar problemas graves de anulação do ano acadêmico, o que nós queremos evitar. E apelamos ao titular do Poder Executivo que, de facto, haja vontade política. Já remetemos o pedido de audiência para na qualidade de chefe do Estado, que ainda não está respondida. Também remetemos um pedido de intervenção da Igreja, através do SIAST e SICA, porque pensamos que o problema da qualidade do ensino é um problema nacional.
E em solidariedade à situação dos professores do ensino superior, os estudantes angolanos vão realizar várias manifestações a partir da próxima semana em Luanda, a pedir o regresso às aulas nas universidades públicas do país, paralisadas há mais de um mês devido à greve. O presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, esclarece que as manifestações visam alertar as autoridades no sentido de responderem reivindicações dos docentes universitários.
A greve no ensino superior público já leva mais de um mês. O ano passado já houve várias paragens e temos a plena convicção de que só a nossa força e a coragem vai mudar o curso desse problema e da história. Não se pode aceitar que a nossa principal mascote, que é o ensino público, fica parado o tempo todo. Os governantes remeteram-se todos no silêncio, ninguém diz absolutamente nada. Nós, recentemente, pedimos em carta que o Ministério do Ensino Superior e o Ministério das Finanças viessem ao nosso encontro na Casa da Juventude para explicar aos estudantes, porque eles são servidor público, do que está acontecendo no ensino público. Infelizmente, essas duas instituições não se fizeram presente, não responderam à nossa carta e nós decidimos então avançar com uma série de protestos que vamos começar agora dia 15 de abril, no Largo da Ceruína. A outra situação que nos inquieta é que há um leque de 4 ou 5 mil estudantes do ensino privado que viu o ano letivo cancelado, É tudo porque as universidades não observaram a obrigatoriedade da lei de base de ensino, que diz que todo estudante do ensino privado, todo estudante do ensino superior que quer entrar no ensino superior deve fazer testes. Essas universidades não fizeram os testes, os estudantes entraram assim. O governo tem razão em vir fiscalizar, mas fiscalizou 6 meses depois do ano letivo ter começado. E o governo chegou na instituição, simplesmente cancelou as matrículas desses estudantes, cancelou o ano letivo desses estudantes. Nós não concordamos, porque nós temos certeza que é de lei, devia ser observado isso, mas os métodos de fiscalização no Ministério do Ensino Superior devia ser acionado mais cedo, no arranque do ano letivo, não é 6 meses depois. Depois os estudantes terem feito um investimento muito grande, cancelar o ano letivo desses estudantes. Então a nossa manifestação, em suma, vai ser através desses dois grandes fatores: o regresso às aulas do ensino público e o descancelamento do ano letivo dos estudantes, de alguns estudantes das universidades privadas.
A mobilização para estas manifestações acontecem particularmente a nível da capital do país, ou este movimento vai estender-se um pouco por todo o país?
Não, queremos usar os governos provinciais para fazer vigília em outras províncias. Há províncias que queiram também, no próprio dia 15, à mesma hora, fazer manifestações. O AMBO e o Zaire já mostraram essa vontade. Nós temos ainda 10 dias para trabalhar com as províncias, mas gostaríamos de fazer em várias províncias, né? Não em forma todos de manifestação, alguns podem fazer vigília, outros podem fazer concentrações, outros podem fazer marcha. Mas é nosso desejo que esse movimento gira em todo o país. É preciso pressionar o governo.
Francisco Teixeira fala igualmente das preocupações manifestadas recentemente pelo MPLA e pelo Presidente da República sobre a situação da juventude angolana. O líder do movimento estudantil diz que esta posição resulta da pressão e da insatisfação da juventude.
Não, o governo só fala da juventude, em teoria, quando é pressionado. Não há políticas sérias do governo angolano para com a juventude. Se olhares no investimento, no OGE, boa parte do Ministério da Juventude e Desporto, boa parte do dinheiro vai para o desporto, não vai para o investimento sério na política da juventude. E quando os governantes vão à televisão e dizem que os jovens têm que trabalhar, quer dizer, aquilo até soa-nos como ofensa. Trabalhar como se eles não nos deram emprego. Estudar como se eles não estão a nos dar escola. O ensino público está sem professor, quer no ensino fundamental, quer no ensino superior. Boa parte dos jovens não conseguem estudar, não conseguem fazer suas formações porque não há professor, não conseguem trabalhar porque não há emprego. Quer dizer, então é retórica.
Do vosso ponto de vista, o impacto das políticas públicas ligadas à juventude não se faz sentir tal como é a expectativa das próprias autoridades?
Não estamos muito longe disso. Aquilo, teoricamente, está dividido em 4 ou 5 eixos, muito bonito, mas do ponto de vista prático, aquilo nunca funcionou. E as políticas públicas da juventude, o PND, pessoalmente, isso foi feito há 4 ou 5 anos atrás. Só hoje o governo decidiu conversar. Quer dizer, o nosso governo é tipo feijão, só ferve com pressão. Então a juventude não pode parar de pressionar. Nós temos que continuar a pressionar o governo para que o governo crie condições para os jovens e dê dignidade à juventude. Não é possível, os jovens estão a cuidar da sua sorte.
Para o analista político Albino Paquisi, o problema da greve dos professores do ensino superior reside no facto da Ministra das Finanças afirmar de forma categórica que não é possível aumentar o salário de acordo com a sua proposta. Uma posição que é manifestada contra a vontade do próprio Presidente da República.
Parece que aqui há um problema. Primeiro, as ameaças de morte são graves, deviam ser tratadas pelos serviços de inteligência e pela polícia, como é evidente. Nós esperamos que o presidente do sindicato tenha feito a queixa, né, efetivamente, para que isto não aconteça. E o próprio sindicalista diz, o presidente diz assim, quer dizer, se for para ameaçar, ameacem todos os professores, não depende do presidente do sindicato, depende dos professores.
E a decisão para o levantamento da greve não é só do sindicato, é dos professores. Há um conselho que se reúne, o plenário, para que efetivamente se possa levantar a greve. Mas há um problema aqui que nós devíamos refletir. Eu, por acaso, por conta disto mesmo, tive alguns encontros também com pessoas ligadas ao Ministério do Ensino Superior. E a verdade é que, como nós já temos dito várias vezes, Jarão, da parte do Ministério, há uma vontade muito grande de, portanto, pagar bem aos professores. Aliás, isto também é dito pela própria ministra e é dito pelo Dr. Eugênio, como nós também já várias vezes ouvimos.
Então, onde é que reside o problema desta situação dos professores?
Pois, Arão, primeiro porque o Ministério
Depois, relativamente aos subsídios do Ministério, portanto, há 60% mais, penso que foi acrescentado 60%. Mas o problema está, então, naquilo que é o período dos professores. Os professores querem 20% do aumento de salário e, portanto, o Ministério só dá 7%. Mas onde é que está o problema?
E falam também do seguro de saúde. São os dois pontos fraturantes nesta altura.
Dois pontos fraturantes nesta altura, sim. O aumento salarial e a questão do subsídio, da saúde, da questão de saúde. Mas, ora, o problema, eu tenho informações, de facto, muito seguras, de uma fonte muito segura, dizer que o Presidente da República também queria que se aumentasse o salário. Entretanto, a Ministra Vera David disse que não é possível aumentar. Se aumenta o salário dos professores, pelo menos aquilo que nós temos, a informação que nós temos é que não é sustentável durante muito tempo. Então, ora, diante disto, qual é realmente a questão? A minha perspectiva é que os professores fazem bem em fazer greve, isto é verdade. Mas o entendimento também é que uma greve indeterminada é muito prejudicial aos próprios alunos e também prejudicial ao sistema de ensino. Aliás, como dizes muito bem, a greve está a levar um mês e dentro de pouco tempo temos que anular o ano letivo, porque não é possível. Agora, como é que nós vamos fazer diante dessa situação? A minha visão tem sido a seguinte. Já que os sindicalistas falaram com a ministra, seria bom que o Presidente da República, João Lenço, viesse ele próprio, como aliás fez uma vez, não lembra-se quando foi da greve da saúde, o Presidente foi ao hospital e falou com os enfermeiros. Pronto. Eu penso que é muito mais fácil o Presidente levantar-se do Palácio e ir ter com os professores e professores.
Não será que esta posição manifestada pela Ministra das Finanças também terá encurralado o Presidente da República?
Se não há dinheiro suficiente, não há dinheiro. Entretanto, aqui reside um problema grave. Primeiro é que o Presidente não se levanta para ir ter com os professores e professores. A situação é esta, não há dinheiro. Mas depois há outro problema que agrava este problema, que é este. De lado, nós agora vimos, por exemplo, a compra dos 45 viaturas que custaram 9 milhões de dólares ao Estado angolano. Então os professores, e peço desculpa pela expressão, coitado dos professores, mas afinal, há dinheiro ou não há dinheiro? Porque por um lado se diz que não há dinheiro para aumentar o salário, por outro lado, as benesses não param de crescer.
Finalmente, Albino Paquisi considera legítima a manifestação anunciada pelos estudantes. Por outro lado, o analista questiona os investimentos que são feitos em infraestruturas em detrimento da melhoria das condições dos trabalhadores.
Os deputados não deixam de receber carros, mas embora aquele seja um orçamento à parte, os conselheiros da República não deixaram de receber as viaturas. Tudo isto entronca com o facto de a ministra dizer que não há dinheiro. Porque se não há dinheiro, não há. Não se pode dizer, por um lado, que não há dinheiro para pagar os professores bem, e, por outro lado, as benesses continuam no governo. Isto é gravíssimo na minha perspectiva.
De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Horas e 22 minutos. Estivemos aqui com a análise de Arandipa sobre a greve dos professores do ensino superior. Aliás, o ensino superior público em Angola não está neste momento a ter aulas por conta desta greve. 14 horas e 23 minutos. O secretário de Estado americano Antony Blinken visitará o Vietnã e o Japão. Por entre grande tensão com a China por causa de Taiwan, anunciou hoje, segunda-feira, o Departamento de Estado. Na sua primeira visita ao Vietnã, Blinken vai analisar o que diz ser a visão compartilhada de uma região Indo-Pacífica próspera, pacífica e resiliente. No comunicado, o Departamento de Estado diz que Blinken fará uma paragem em Hanoi, a caminho de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 em Kairuzawa, no Japão, entre 16 e 18 deste abril. Ele discutirá na capital vietnamita o que o comunicado diz ser a nossa visão compartilhada de uma região Indo-Pacífica próspera, pacífica e resiliente, disse o Departamento de Estado. Esta visita à Ásia ocorre em meio a tensões com a China sobre Taiwan. O Departamento de Defesa aqui dos Estados Unidos disse no domingo que várias agências estão a trabalhar para avaliar o impacto da segurança nacional de um vazamento de documentos altamente confidenciais. O Departamento de Defesa continua a rever e avaliar a validade dos documentos fotografados que circulam em sites de mídia social e que parecem conter material sensível e altamente classificado, disse a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, em comunicado. Ela disse que a segurança nacional é a maior prioridade do Pentágono e que as autoridades dos Estados Unidos se envolveram com aliados e parceiros e informaram os comitês de jurisdição do Congresso sobre a divulgação. 14:25. Vamos assim marcar o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Neste último segmento estiveram na sua companhia a Nashwan Kal na sonoplastia, o Lio Sahilo na realização. Eu sou o Amante Miguel. Nós voltaremos amanhã para mais uma emissão vespertina. No entanto, fiquem com www.voaportugues.com. Boa noite.
Um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a promover esforços para responsabilizar o regime de Alexander Lukashenko na Bielorrússia pela sua repressão do povo bielorrusso e das suas aspirações democráticas, bem como pela sua cumplicidade e facilitação da guerra da Rússia na Ucrânia. Sanções adicionais são uma maneira de fazer isso. O Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, o OFAC, designou 3 entidades e 9 indivíduos e identificou uma aeronave presidencial como propriedade bloqueada. O OFAC também designou a Comissão Eleitoral Central da Bielorrússia e designou 7 membros da comissão. As designações fazem parte de uma proposta coordenada dos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e outros parceiros próximos à repressão brutal do regime contra o movimento pró-democracia e a sociedade civil, que começou após a fraudulenta eleição presidencial de 2020. Mas as sanções impostas a indivíduos e entidades na Bielorrússia não são apenas uma resposta à crueldade de Lukashenko contra o seu próprio povo. A implementação de sanções faz parte de uma firme determinação dos Estados Unidos de promover a responsabilidade por Lukashenko e a contínua facilitação do seu regime na guerra injustificada da Rússia contra a Ucrânia, colocando ar, terra e infraestruturas bielorrussas à disposição do Kremlin. O regime autoritário de Lukashenko depende de empresas estatais e funcionários importantes para gerar receitas substanciais que permitem atos opressivos contra o povo bielorrusso, disse o subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson. Continuamos comprometidos, disse ele, a impor custos ao regime de Lukashenko pela sua supressão da democracia e apoio à guerra por Putin. Especificamente, a OFAC designou 2 empresas estatais, Open Joint Stock Company Belarusian Automobile Plant e a Open Joint Stock Company Minsk Automobile Plant. O secretário de Estado, Antony Blinken, anunciou que o Departamento de Estado tomou medidas para impor restrições de visto a mais 14 indivíduos sob a Proclamação Presidencial 8015 pelo seu envolvimento em minar a democracia na Bielorrússia. Esses indivíduos incluem funcionários do regime envolvidos em políticas para ameaçar e intimidar bielorrussos corajosos que exercem os seus direitos humanos e liberdades fundamentais com grande custo pessoal. Os Estados Unidos continuarão a impor custos ao regime de Lukashenko e àqueles que o apoiam pela sua repressão ao povo da Bielorrússia e às suas aspirações democráticas, à atividade perigosa e desestabilizadora do regime na região e a sua facilitação contínua da guerra não provocada e ilegal da Rússia contra a Ucrânia. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.